Um senhor idoso estava na fila do correio para comprar selos no balcão. Uma moça viu que ele andava com dificuldade e se ofereceu para ajudá-lo, mostrando a ele como comprar os selos em uma máquina a fim de economizar tempo. O senhor idoso disse: "Obrigado, mas prefiro esperar. A máquina não vai me perguntar sobre minha artrite." De vez em quando, é bom conversar com alguém que se preocupa com nossos problemas. Dor, tristeza, enfermidades são experiências pelas quais todos passamos. Os contratempos e os momentos de sofrimento e infortúnio podem ocupar uma memória considerável no disco rígido interno de nossa alma. Quando se trata de nosso bem-estar físico, aceitamos o envelhecimento e as doenças como parte de nossa jornada mortal. Buscamos o conselho de profissionais que têm conhecimento sobre o corpo físico. Quando sofremos com aflições emocionais ou transtornos mentais, procuramos a ajuda de profissionais que cuidam desses tipos de enfermidades. Da mesma forma que nos deparamos com provações físicas e emocionais à mortalidade, também enfrentamos desafios espirituais. A maioria de nós já vivenciou momentos em que nosso testemunho era resplandecente. Talvez tenhamos vivenciado momentos em que nosso Pai Celestial pareceu estar distante. Há momentos em que valorizamos de todo o nosso coração as coisas do Espírito. Também há momentos em que essas coisas parecem ter menos valor ou ser menos significativas. Hoje, quero falar a respeito do bem-estar espiritual, sobre como podemos encontrar a cura para a estagnação e andar em um caminho de vigorosa saúde espiritual. A enfermidade espiritual às vezes vem como resultado do pecado ou de feridas emocionais. Às vezes, a fraqueza espiritual vem tão gradualmente que mal podemos entender o que está acontecendo. Semelhantemente a camadas de rochas sedimentares, a dor e a tristeza espiritual podem aumentar com o tempo e sobrecarregar nosso espírito até que se tornem pesadas demais para suportarmos. Por exemplo, isso pode acontecer quando nossas responsabilidades no trabalho, no lar e na igreja nos sobrecarregam tanto que perdemos de vista a alegria do Evangelho. Podemos nos sentir como se não tivéssemos mais nada para oferecer, ou como se viver os mandamentos fosse algo que está além de nossa capacidade. Os desafios espirituais são reais, mas isso não quer dizer que sejam incuráveis. Podemos ser curados espiritualmente. Mesmo as feridas mais profundas, sim, até aquelas que parecem ser incuráveis, são curáveis. Meus queridos amigos, o poder de cura de Jesus Cristo não está ausente hoje em dia. Seu toque de cura pode transformar vidas em nossos dias, assim como o fez em seus dias. Se apenas tivermos fé, Ele poderá segurar nossas mãos, encher nossa alma de luz celestial e de cura, e dizer-nos: "Levanta-te, toma a tua cama e anda." Quaisquer que sejam as causas de nossas enfermidades espirituais, todas elas possuem uma coisa em comum: a ausência de luz divina. As trevas reduzem nossa capacidade de ver claramente. Elas ofuscam nossa visão daquilo que uma vez já foi simples e claro. Quando estamos em trevas, é mais provável que façamos escolhas ruins, uma vez que não conseguimos ver os perigos em nosso caminho. Quando estamos em trevas, é mais provável que percamos a esperança, porque não somos capazes de ver a paz e a alegria que nos esperam se apenas seguirmos adiante. A luz, por sua vez, permite-nos ver as coisas como realmente são. Ela nos permite discernir entre a verdade e o erro, entre o que é vital e o que é trivial. Quando estamos na luz, podemos fazer escolhas corretas com base em princípios verdadeiros. Quando estamos na luz, temos um perfeito esplendor de esperança, pois somos capazes de ver nossas provações mortais a partir de uma perspectiva eterna. Encontramos cura espiritual ao nos afastarmos das sombras do mundo e ao nos aproximarmos da eterna luz de Cristo. Quanto mais compreendermos e aplicarmos o conceito doutrinário de luz, mais protegidos estaremos das enfermidades espirituais que vêm de todas as partes e que nos afligem e incomodam. E serviremos de forma mais apropriada como entusiasmados, corajosos, atenciosos e humildes portadores do santo sacerdócio, verdadeiros servos e discípulos de nosso amado e eterno Rei. Jesus Cristo disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. O que isso significa? Significa que aquele que humildemente seguir a Jesus Cristo viverá em sua luz e compartilhará dela. E essa luz aumentará até finalmente afastar as mais profundas trevas. Isso significa que há um poder, uma forte influência que emana do Salvador. Esse poder procede da presença de Deus para encher a imensidade do espaço, por inspirar, elevar e iluminar nossa vida. Nas Escrituras, esse poder é frequentemente chamado de luz, mas também é referido como Espírito e Verdade. Em Doutrina e Convênios, lemos: A palavra do Senhor é verdade, e tudo o que é verdade é luz. E tudo que é luz é Espírito, sim, o Espírito de Jesus Cristo. Esse profundo conceito de que luz é Espírito e é verdade, e de que essa luz brilha em cada alma que vem ao mundo, não só é muito importante, como nos dá esperança. A luz de Cristo ilumina e satisfaz a alma de todas as pessoas que dão ouvidos à voz do Espírito. A luz de Cristo preenche o universo. Ela preenche a terra e pode preencher todo coração. Deus não faz acepção de pessoas. Sua luz está disponível a todos, sejam grandes ou pequenos, ricos ou pobres, privilegiados ou desfavorecidos. Se vocês abrirem sua mente e seu coração para receber a luz de Cristo e humildemente seguirem o Salvador, receberão mais luz, linha sobre linha, um pouco aqui, um pouco ali. Vocês vão trazer mais luz e verdade para a sua alma até que as trevas sejam banidas de sua vida. Deus abrirá seus olhos. Deus lhes dará um novo coração. O amor, a luz e a verdade de Deus vão despertar o que está adormecido e vocês vão renascer em novidade de vida em Cristo Jesus. O Senhor prometeu: se vossos olhos estiverem fitos em minha glória, todo o vosso corpo se encherá de luz, e em vós não haverá trevas, e o corpo que é cheio de luz compreende todas as coisas. Esse é o antídoto definitivo para a enfermidade espiritual. As trevas desaparecem na presença de luz. Deus, no entanto, não nos forçará a aceitar sua luz. Se nos sentirmos confortáveis nas trevas, é improvável que nosso coração seja mudado. Para que a mudança ocorra, precisamos efetivamente permitir que a luz faça parte de nós. Durante meus voos pelo mundo como comandante de aeronave, sempre ficava fascinado com a beleza e a perfeição das criações de Deus. Achava particularmente cativante a relação entre a Terra e o Sol. Considero essa relação uma profunda lição de como as trevas e a luz existem. Como todos sabemos, a cada 24 horas, a noite se torna dia, e o dia se torna noite. Então, o que é noite? Não é nada mais do que uma sombra. Mesmo nas noites mais escuras, o Sol não cessa de irradiar sua luz. Ele continua a brilhar como sempre brilhou. Porém, metade da Terra fica em trevas. A ausência de luz leva às trevas. Quando a escuridão da noite vem, não nos desesperamos nem nos preocupamos pensando que o sol desapareceu. Não achamos que o sol não está lá ou que está inoperante. Compreendemos que estamos em uma sombra, que a Terra vai continuar a girar e que, em algum momento, os raios do sol vão chegar a nós mais uma vez. A escuridão não é um indicador de que não há luz. Na maioria das vezes, isso significa que não estamos no lugar certo para receber luz. Durante o recente eclipse solar, muitas pessoas fizeram um grande esforço para ver a estreita faixa de sombra criada pela Lua em meio a um dia ensolarado. De maneira muito semelhante, a luz espiritual brilha continuamente sobre todas as criaturas de Deus. Satanás fará de tudo para criar uma sombra ou nos colocar em uma sombra criada por nós mesmos. Ele vai nos coagir a criar nosso próprio eclipse e vai nos empurrar para a escuridão de seu covil. As trevas espirituais podem fazer cair um véu de esquecimento ao redor daqueles que uma vez andaram na luz e se regozijaram no Senhor. No entanto, mesmo em momentos de trevas intensas, Deus ouve nossas súplicas quando oramos, dizendo: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Nos dias de Alma, havia muitos que tinham dificuldade para aceitar as coisas espirituais, e por causa de sua incredulidade, a luz e a verdade de Deus não podiam entrar em sua alma, e seu coração estava endurecido. Irmãos, cabe a nós estar no lugar certo para ver a luz e a verdade divinas do Evangelho de Jesus Cristo. Mesmo depois do cair da noite, quando o mundo parece escuro, podemos escolher andar na luz de Cristo, guardar seus mandamentos e testificar corajosamente de sua realidade e de sua grandeza. Como portadores do sacerdócio de Deus e discípulos de Jesus Cristo, portadores do sacerdócio arônico e de Melquisedeque, vocês são portadores de luz. Continuem fazendo aquilo que sabem que nutrirá sua luz divina. Levantai a vossa luz para que brilhe perante o mundo, não para que os vejam e admirem, mas para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Meus queridos irmãos, vocês são instrumentos nas mãos do Senhor, com o propósito de trazer luz e cura para a alma dos filhos do Pai Celestial. Talvez vocês não se sintam qualificados para curar os que estão doentes espiritualmente, assim como um funcionário do correio não está qualificado para ajudar quem tem artrite. Talvez vocês estejam enfrentando seus próprios desafios espirituais. No entanto, o Senhor os chamou. Ele lhes deu autoridade e responsabilidade para estender a mão aos necessitados. Ele os investiu com seu santo poder do sacerdócio para trazer luz à escuridão e para elevar e abençoar os filhos de Deus. Ele restaurou sua igreja e seu precioso evangelho que curam a alma ferida. Ele preparou o caminho para o bem-estar espiritual, para que encontremos a cura para a estagnação e sigamos em direção a uma vigorosa saúde espiritual. Cada vez que voltam seu coração a Deus em humilde oração, de joelhos, em casa, em oração, em locais públicos, vocês venciam sua luz. Cada vez que buscam nas Escrituras suas palavras e sua vontade, no Livro de Mórmon, em tudo o que Deus nos deu, a luz aumenta em esplendor. Cada vez que vem alguém que precisa de ajuda e sacrificam seu próprio conforto para estender a mão com amor, a luz se expande e se propaga. Cada vez que rejeitam a tentação e escolhem a pureza, cada vez que buscam o perdão ou perdoam, cada vez que com coragem testificam da verdade, por meio de atos e palavras, a luz afasta as trevas e atrai aqueles que também buscam luz. Pensem em suas experiências pessoais, nos momentos de serviço a Deus e a nossos semelhantes, quando a luz resplandeceu em sua vida. Por exemplo, no templo sagrado, à mesa do sacramento, em um momento de silenciosa reflexão, em reuniões familiares, ou durante um ato de serviço como portador do sacerdócio, como um pai, um marido ou um amigo. Compartilhem esses momentos com seus familiares, amigos, especialmente com nossos jovens que estão buscando luz. Nunca se esqueçam. Nossos jovens estão buscando luz. Eles precisam ouvir de vocês que com essa luz vem a esperança e a cura, mesmo em um mundo cheio de trevas. A luz de Cristo traz esperança, felicidade e cura para qualquer ferida ou enfermidade. Aqueles que vivenciam essa influência refinadora se tornam instrumentos às mãos da luz do mundo com o intuito de levar luz a outras pessoas. Eles vão se sentir como Rei Lamoni quando essa luz havia lhe infundido tanta alegria na alma, tendo se dissipado a nuvem de escuridão, e a luz da vida eterna se lhe havia acendido na alma. Meus queridos irmãos, queridos amigos, é nossa missão buscar o Senhor até que sua luz de vida eterna resplandeça dentro de nós e nosso testemunho se torne forte e seguro, até mesmo em meio às trevas. É minha oração e bênção que vocês consigam cumprir seu destino como portadores do sacerdócio do Deus Todo-Poderoso e como jubilosos portadores de sua luz celestial. Em nome de nosso Mestre, no nome de Jesus Cristo. Amém.